Agora na Rádio Fiscar, Reitoria no Rádio, uma coprodução da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar e 95,3 FM.
Boa tarde. Está começando agora mais um Reitoria no Rádio, o seu programa, a sua ligação direta com a Reitoria da Universidade Federal de São Carlos. Vamos falar novamente com a reitora Wanda Hoffman. Boa tarde, reitora.
Boa tarde, Estela. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Fiscar.
Muito bem, meu nome é Estela Martins, nós estamos no terceiro programa e queremos muito ouvir a sua opinião. Então mande para cá, mande aqui para a Rádio Fiscar a sua sugestão de assunto para a gente levantar junto com a reitora, ou seu questionamento, a sua pergunta para que a gente possa fazer para ela também e você receber a resposta diretamente da reitoria, ok? Hoje nós vamos falar, reitora, sobre o Conselho de Curadores, que é um conselho bastante especial para a senhora explicar para a gente o que ele faz, né? Qual é o papel dele. Teve uma reunião recentemente, né? Ele faz pelo menos uma reunião por ano, é isso? Eu queria que a senhora explicasse para a gente primeiro o que é o Conselho de Curadores.
O Conselho de Curadores é o conselho da Fundação Universidade Federal de São Carlos. Nós somos uma fundação. Esse Conselho de Curadores, ele tem uma natureza estritamente fiscal. Ele é constituído por 6 membros titulares e 3 suplentes, em que fazem uma reunião uma vez por ano. Esses membros são membros da sociedade, com ilibada reputação, com muita competência notória.
Reconhecidos, né, pela
reconhecidos, sociedade. E eles são nomeados pelo ministro da Educação. Tem uma indicação da universidade e aí, no caso, seria o presidente da República que delega ao ministro da Educação a nomeação desses membros.
Desculpa, reitora, só para eu entender. Então, a universidade faz a indicação e o ministro da Educação respalda a indicação, não?
Exatamente. É, quando da necessidade da substituição de um desses membros, a universidade indica alguns membros da sociedade com seus currículos e aí o ministro da Educação faz a escolha.
Ah, ok. E aí, o papel dele é fiscalizar todos os atos da universidade, é isso?
É, na realidade, eles fazem uma reunião anual. Quando necessário, o presidente desse conselho pode chamar uma extraordinária, quando ocorre alguma exceção. Mas, normalmente, é uma reunião anual, feita geralmente no mês de março, em que eles avaliam, né? E emitem um parecer, que esse parecer ele é encaminhado aos diversos órgãos, né? Necessários, tanto ao MEC quanto ao TCU, todos os órgãos envolvidos, em que ele faz um parecer sobre a tomada de contas que é elaborado anualmente pela universidade, ou seja, todo o relatório das contas da universidade, o quanto que a universidade recebeu, onde que ela gastou, em que, e acompanhado do relatório das atividades da universidade durante o ano. Então, esses relatórios, tanto de gestão financeira, de atividades, ensino, pesquisa, extensão, administração, passa por esse conselho curador, que faz um parecer, né, aprovando ou não, ou fazendo alguma ressalva, e depois a universidade, com esse parecer, encaminha aos órgãos competentes.
E ele vai dizer, então, se o que era para ser feito foi feito, é isso? Essa fiscalização, como que se dá essa fiscalização?
É o seguinte, a universidade, ela tem um plano de desenvolvimento institucional. Esse plano é o pensar do futuro. E esse plano de desenvolvimento institucional é feito com toda a comunidade e aprovado pelo nosso Conselho Superior, que é o CONSUNE. Esse que a gente chama de PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, ele tem uma validade de 10 anos.
Ah, tá.
E a todo ano, e agora o MEC passou a ser de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, a gente faz um plano de desenvolvimento institucional PDI-MEC, que é o de gestão. Esse PDI-MEC de gestão, eles têm que estar em harmonia com o PDI que a comunidade toda aprovou.
O que que tem, só para a gente ter uma ideia, assim, o que que tem nesse plano? O que que se coloca nesse plano de
nesse
futuro?
Nesse plano, justamente, colocam as ações, os eixos em que a universidade vai estar atuando. As ações ligadas a ensino, pesquisa e extensão, as ações de administração, as diversas ações que ocorrem na universidade.
Um planejamento
então,
de longo prazo.
Isto. O nosso PDI foi feito em 2013. Nós vamos ter que atualizá-lo com toda a comunidade em 2023. E nesse período de 10 anos, a universidade fez um PDI-MEC anual e agora um PDI-MEC que foi de 2 anos, agora solicitou 4 anos. Mas tudo em harmonia com o PDI definido pela comunidade.
É um planejamento intenso,
isso,
então.
Isso, é intenso. E esse conselho de curadores verificam se os recursos foram aplicados devidamente e que se o nosso planejamento está de acordo com o que foi definido pelo PDI de 10 anos, tanto como o PDI de gestão. Então, tem essa avaliação se a universidade está seguindo o planejamento e se está efetivamente utilizando os seus recursos financeiros no que é proposto nesses planejamentos, proposto na nossa matriz orçamentária, que é aprovada pelo Congresso Nacional, que é a LOA, a nossa Lei de Orçamento Anual. A universidade tem isso bem definido onde ela deve aplicar esses recursos. Sai no Diário Oficial e a universidade tem que seguir exatamente o que é previsto.
E esses conselheiros, eles podem dizer, olha, isso aqui estava errado ou não era para ter feito desse jeito? Eles têm esse papel de fiscalização, mas de apontamento também do que pode ser alterado?
Exatamente.
Ou que precisa ser alterado?
Exatamente. Eles avaliam se foi feita uma aplicação adequada e eles têm toda uma liberdade de pedir esclarecimentos, de dar sugestões no andamento da universidade, porque são pessoas de uma competência muito grande. São pessoas que já atuaram em universidade, já atuaram na sociedade civil, já têm muita experiência e que podem estar fortalecendo todos esses processos internos da universidade e externos também.
Fora do ar, a senhora me falou que um dos relatórios que foi apresentado para o conselho tem mais de 300 páginas, é isso?
O relatório de atividades, são muitas atividades que ocorrem aqui na universidade. É um relatório com muito detalhamento. Agora, tem um relatório de gestão que a gente tem que seguir o modelo do TCU.
Do Tribunal de Contas da União.
Exatamente. Nesse modelo do Tribunal de Contas da União, ele vai de 50 a 80 páginas, onde estão exatamente os elementos que devem ser incluídos, em que o TCU solicita. Então, é uma síntese, vamos se dizer, desse outro relatório mais detalhado. Então, a universidade, ela tem, na realidade, um relatório mais síntese de 50 a 80 páginas e um relatório com todos os detalhes, que passam de 300 páginas, onde se tem todo o registro do que foi feito, como foi feito, o que foi gasto, quais os avanços que ocorreram.
É muita coisa, né, reitora? Porque é um planejamento de 10 anos, planejamento atual, depois tem que fazer relatório para o MEC, relatório para os conselhos, é bastante coisa, né?
Isso.
Não pode sair, não tem ali uma margem de um jogo de cintura, digamos assim, ó, vai, pode sair um pouco para lá, um pouco para cá, tem que seguir ali no trilho.
Na realidade, são relatórios que relatam a realidade que a universidade passou naquele ano. Então, todo ano, em março, nós temos esses dois relatórios, que compreendem um relatório mais detalhado e um relatório síntese desse detalhado. E depois nós temos que encaminhar ao MEC, encaminhar ao Tribunal de Contas da União, temos que encaminhar a todos os órgãos competentes.
A senhora acredita que esse trabalho todo, né, o fato da universidade também ser administrada por conselhos, né, existem reuniões de conselhos em todos os lugares, pelo que eu posso perceber. A senhora acredita que isso dê transparência à administração, à gestão da universidade?
Eu acho que a universidade, a sua tomada de decisão é por colegiados. Isto mostra toda uma autonomia da comunidade em todos os seus níveis, desde o nível constitutivo, que são departamentos, coordenações de curso, tanto de graduação de pós, como os conselhos setoriais, que são os conselhos de centro, né? E os conselhos superiores. Então, essa forma de atuar com colegiados, com decisões coletivas, né, é muito importante para a universidade. E a universidade é o locus onde as decisões são tomadas de forma coletiva. Às vezes as pessoas até me encontram e falam: ah, a reitora decidiu isso. A reitora executa o que os conselhos definem, desde o conselho base até o conselho superior. Então, o executivo, ele executa políticas, ele realiza ações definidas por esses colegiados. A decisão individual, por exemplo, de um reitor é muito pequena. É. Na realidade, a reitora, ela articula formas de como conduzir as decisões. Mas as decisões são tomadas pelos conselhos. Às vezes as pessoas falam: ai, a reitora não liberou recurso para isso ou para aquilo. Não sou eu que faço isso. Quem faz isso é a matriz orçamentária, que tem uma legislação por trás e tem uma decisão de distribuição pelos conselhos, pelo conselho de administração e a seguir pelo Consune.
Então, as pessoas podem participar, né? Elas têm como participar, né? Quem está nos ouvindo, por exemplo, um aluno ou um docente, um TA, se ele quiser participar, ele tem como fazer isso?
Ele tem como fazer isso, porque esses conselhos têm representantes de categorias. Então, os alunos, por exemplo, no Conselho Superior, os alunos de graduação têm 6 alunos representantes. Pós-graduação tem 6 alunos. Os servidores TAs também têm representantes. É possível ter uma participação através do contato com seu representante de categoria ou através de atuar com um membro ou mesmo enviar à presidência de cada conselho. Nós recebemos muitas solicitações, tanto demandas, tanto solicitações de esclarecimentos. Isso daí a universidade permite essa integração maior. Às vezes as pessoas não sabem, mas elas podem estar acessando e podem estar acompanhando. Muito das informações estão no site lá da SOC.
Secretaria de Órgãos Colegiados.
Exatamente, onde se concentram, né, essas informações todas. Mas independente disso, tem lá o e-mail para contato. É importante que toda a comunidade participe. E muitas vezes a comunidade identifique que a reitoria está fazendo, mas a reitoria só faz seguindo todo um regramento, seguindo todas as decisões colegiadas, né?
Bom, então é preciso participar dos conselhos, não é? Participar da reitoria também, que é fácil, é só você, como a reitora acabou de falar, mandar um e-mail para lá, ele está disponível no site da UFSCar, e participar aqui do programa também, né, reitora?
Isso.
Só mandar uma pergunta para a gente, uma sugestão de assunto para que a gente possa desenvolver aqui nos nossos programas, que vão ser sempre semanais, todas sextas-feiras, às 13 horas, a 1 hora da tarde, aqui na Rádio UFSCar. Eu agradeço muito a sua presença.
Eu poderia, não sei se poderia, eu queria complementar.
Fica à vontade.
Que esse conselho de curadores é também o mesmo conselho denominado Conselho Fiscal da nossa Fundação FAI, que é
verdade.
A Fundação de Apoio. Que esse mesmo conselho, ele vem uma vez por ano avaliar a UFSCar e uma vez por ano também a nossa Fundação de Apoio. E lá ele se chama Conselho Fiscal, né? Para nós é o Conselho de Curadores e para a FAI é o Conselho Fiscal, que ele realmente fiscaliza, identifica e faz um parecer anual sobre o balanço patrimonial da FAI. Faz toda uma avaliação da aplicação dos recursos, como que foi, dando nesse sentido uma transparência e uma segurança que as ações, tanto da UFSCar quanto da nossa fundação, está sendo vista, está sendo auditada por um grupo de pessoas da comunidade externa, como eu disse, libada competência e notória, libada reputação e notória competência, para poder fazer esse tipo de averiguação, esse tipo de auditoria. Então, nesse mês de março, nós tivemos no dia 25 uma reunião do Conselho de Curadores avaliando a fundação UFSCar e também a seguir uma reunião do Conselho Fiscal, que é o mesmo conselho, avaliando a nossa fundação FAI, de apoio, né, à UFSCar.
É um jeito de fiscalizar o que todo mundo está fazendo e garantir que tudo seja bem feito, não é isso?
É, dando transparência às ações e os órgãos competentes, né? Os órgãos a qual nós estamos ligados exigem isso. E a gente acha importante que uma vez por ano a gente responde às ações que nós realizamos, tanto na universidade como na FAI.
Tá bem, muito obrigado. Mais alguma coisa?
Não, tudo certo.
Então tá joia. Muito obrigada, reitora, mais uma vez por sua presença. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. E não se esqueçam de participar mandando sua sugestão de tema para o nosso programa ou então sua pergunta para a reitora, para qualquer um dos pró-reitores. Nós estamos de volta então na sexta-feira que vem, a 1h da tarde.
Muito obrigado a todos. Na sexta-feira estou aqui para falar com vocês, responder suas demandas e fazer os devidos esclarecimentos.
Muito
bem.
Boa
tarde.
Boa tarde.
Você escutou Reitoria no Rádio, programa coproduzido com a CCS, Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar.